DW. Jornal da Noite.
Viva, boa noite. Na Guiné-Bissau, a CNE diz que não será intimidada por quem quer que seja. Partido no poder condena a posição de Simões Pereira de anunciar que a coligação da oposição obteve a maioria absoluta nas eleições de domingo.
Essas declarações falaciosas e irresponsáveis de dirigentes políticos são contrárias à determinação legal.
Em Moçambique, a Renamo pede anulação do recenseamento eleitoral.
A Renamo exige anulação e auditoria do recenseamento eleitoral e realização de um novo que seja imparcial e isento.
Em Angola, o Munga condena a atuação da polícia na cidade de Huambo, que culminou na morte de várias pessoas.
Os dados que a polícia apresenta não coincidem. Fala-se em cerca de 12 mortos e a polícia, no seu comunicado, afirma que são 5 mortos.
A apresentação é de Brahma Darami e na edição está a Guilherme Correia da Silva. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite desta terça-feira, dia 6 de junho. A Guiné-Bissau continua à espera dos resultados eleitorais das eleições legislativas de domingo. A CNE prometeu divulgar dados provisórios nesta quarta-feira, mas a coligação PAI Terra Ranca já veio reivindicar uma vitória com maioria absoluta nas legislativas. O MADEM G15, partido no poder, condena este posicionamento da coligação. E o PRS diz que todos os partidos conhecem os resultados obtidos nas legislativas e confia que a CNE se irá pronunciar de acordo com a vontade expressa pelo povo nas urnas. O correspondente da DW em Bissau, Yanko Badansó, está a acompanhar a situação pós-eleitoral guineense.
A plataforma da Aliança Inclusiva PAI Terra Ranca reiterou hoje que venceu as eleições legislativas de domingo com a maioria absoluta. Perante os apoiantes dos partidos membros da coligação, Domingos Simões Pereira, líder da plataforma, disse que não pretende substituir as instâncias competentes para a divulgação dos resultados, mas a votação terá sido bastante clara.
A plataforma PAI Terra Ranca sabe e está em condições de assegurar à população guineense, aos militantes e simpatizantes dos partidos que integram a coligação PAI Terra Ranca e aos profissionais da comunicação social, que conquistou uma maioria absoluta.
A Comissão Nacional de Eleições, CNE, ainda não avançou quaisquer resultados eleitorais. Entretanto, Simões Pereira avisa que não aceitará eventuais arranjos para alterar os resultados eleitorais, chamando a atenção da comunidade internacional para continuar a monitorar o processo em curso.
O contínuo adiamento na divulgação dos resultados está a criar uma tensão desnecessária, uma tensão absolutamente desnecessária e com consequências imprevisíveis que o PAI Terra Ranca tem tentado e vai continuar a evitar a todo custo.
O Movimento para a Alternância Democrática condenou as declarações de Domingos Simões Pereira. Admitiu, inclusive, processar a coligação PAI Terra Ranca. A nota do partido foi lida por António Oscar Barbosa, responsável de comunicação da Diretoria Nacional da Campanha Eleitoral do MADEM G15.
Essas declarações falaciosas e irresponsáveis de dirigentes políticos que dão conta de certos resultados são contrárias à determinação legal e, como tal, passíveis de serem judicialmente atacadas.
O MADEM G15 pediu ainda à Comissão Nacional de Eleições, através de uma carta, a efetiva condenação das declarações do líder da plataforma da Aliança Inclusiva. O Partido da Renovação Social prefere também não assumir qualquer posição para já sobre os resultados das eleições. Deixa essa competência para a CNE. Por outro lado, Augusto Menjur, diretor nacional da campanha eleitoral do partido, apela à calma.
Para não estar acima de lei ou a dar curvas anormais em relação ao preceituado legal, nós vamos apelar e vamos continuar a apelar os nossos militantes que aguardem com serenidade e a paciência a divulgação do resultado pela CNE.
De Bissau para a DW África, Yanko Badansó.
Eleições na Guiné-Bissau. A Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau divulgou, entretanto, um comunicado a condenar o que considera ser uma tentativa liviana de denegrir a reputação do órgão. Isto também depois do PAI Terra Arranca alertar que circulam nas redes sociais alegações de uma suposta tentativa de adulterar os resultados. A CNE diz que não será intimidada por quem quer que seja e apela à calma e serenidade do povo guineense. Neste pós-eleições, o sociólogo guineense Tamildon Teixeira, especialista em resolução de conflitos, prevê um cenário de difícil coabitação entre o presidente da República, Umaro Sissoko Embalo, com o novo parlamento e, consequentemente, com o novo governo saídos das urnas. O jovem académico guineense diz que Sissoko Embalo quer substituir as instituições e passar a ser ele próprio o regime político e o modelo de governação do país, o que poderá mergulhar a Guiné-Bissau numa situação de instabilidade. Em entrevista à DW, Tamildon Teixeira nota uma certa tensão no país enquanto se aguarda a divulgação dos resultados oficiais pela CNE.
A semelhança das últimas duas eleições legislativas e presidenciais, a espera do resultado é sempre caracterizado por alguma tensão e alguma ansiedade. Tensão por conta daquilo que tem sido as particularidades das eleições guineenses, que acontecem sempre em momento de grave crise e tensão política, por isso que eu costumo dizer que as eleições guineenses são sinais de grave crise política e esta não foge à regra. É bom recordar de que ultimamente as eleições guineenses têm sido muito contestadas.
Mas isto porque as pessoas já não confiam muito nas instituições, a idoneidade da Comissão Nacional de Eleições está a ser posta em causa?
Obviamente, porque há muito tempo que os homens da política guineense, os fazedores da política guineense, conseguem suplantar as instituições. E quando se suplanta a instituição, e geralmente os políticos guineenses conseguem fazer consenso à margem da lei, e os consensos à margem da lei têm funcionado muito mais em relação às próprias leis da República, se eu posso assim dizer. Então isto é muito conhecido, esta capacidade de driblar a margem, a norma, a lei, a população está muito ciente desta realidade. Só uma nota. Aconteceu algo muito particular nestas eleições, que é o fato de, em todos os bairros, em todas as artérias de Bissau, onde existiam mesas de voto, a população fez questão de participar do ato da contagem dos votos. Isto é inédito. Houve casos assim que as pessoas estavam mesmo com caderno e caneta a tomar nota. Ou seja, isto revela, de alguma forma, alguma sensação de maior necessidade, de maior policiamento.
E neste momento, o que é que podemos prever dos resultados? A coabitação de um futuro governo e o futuro novo parlamento com o presidente da República que se afirma, auto-intitula-se de o presidente da Coreia do Norte, onde temos um regime completamente à margem da democracia.
Demonstra claramente que uma pessoa, tomado, arrebatado pelo culto do personalismo, quer tomar a instituição na sua própria pessoa. Ele mesmo tem que passar a ser a instituição. Aliás, ele já o disse, né? A segurança nacional sou eu.
Então, é possível prever uma coabitação entre o presidente, que não é, na sua opinião, democrata?
É muito difícil. Ao meu ver, ninguém quer ser primeiro-ministro do Umaro Sissoko Embalo. Ao meu ver. Quem é guiado por bom senso? A partida, há uma dificuldade com o cumprimento das normas. E depois, ao longo desse tempo, o presidente demonstrou-nos que tem dificuldade com relação à linguagem, não é? Não é nada polido em se dirigir aos outros. Portanto, a coabitação pode ser muito difícil. Ele vai se coabitar com quem? Quem é que aparentemente parece que fala a mesma linguagem com o presidente da República, que é aspirante ao cargo do primeiro-ministro? Acredito que ninguém. Pós eleição legislativa, se ele não se contentar com o seu lugar e zona do presidente da República, voltaremos a estar mergulhados novamente numa outra crise. Isto vai nos levar àquilo que é o nosso novo normal, queda dos governos. Não tenha dúvida que ele não permitirá um governo que não seja de sua própria vontade. Será desta vez que a Guiné-Bissau e as suas instituições porá à prova de que ainda resta alguma capacidade de resistência institucional ou da sociedade civil? A ver, vamos.
Muito obrigado, Tamilton Teixeira, por se juntar a nós neste Jornal da Noite da DAW África. Hoje, no espaço do ouvinte, perguntamos como caracteriza o ambiente político pós-eleições na Guiné-Bissau. A Jamis Tijani Kassamá diz que o ambiente político pós-eleitoral é preocupante, visto que na Guiné-Bissau, infelizmente, não existe cultura democrática e nem instituições credíveis. Exemplo, temos, diz ele, uma Comissão Nacional de Eleições sem presidente e direção caduca a gerir um processo eleitoral complicado. Temos atores políticos que concorrem e perdem a eleição de forma inequívoca, mas fazem investida na secretaria para inverter os resultados. Portanto, o ambiente político sempre será desagradável, comenta James Tijani Kassamá no Facebook da DW África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E vamos diretamente para Moçambique. O principal partido da oposição moçambicana pede a anulação do recenseamento eleitoral. A RENAMO quer uma auditoria ao processo de recenseamento que terminou no sábado passado. Em conferência de imprensa, o porta-voz do maior partido da oposição disse que as irregularidades reportadas neste processo não garantem eleições livres, justas e transparentes. José Manteigas refere igualmente que falta vontade política para consolidar a democracia e a paz em Moçambique.
Em face destas graves irregularidades, a RENAM exige anulação e auditoria do recenseamento eleitoral e realização de um novo que seja imparcial e isento de manipulação e vícios, por forma a garantir eleições livres, justas e transparentes. Aceitar este recenseamento eleitoral será aceitar a fraude eleitoral e hipotecar o nosso futuro.
Passam vários dias desde o fim do recenseamento em Moçambique, mas milhares de cidadãos recenseados não receberam o seu cartão de eleitor, o único comprovativo da sua inscrição e o principal meio de identificação eleitoral. É uma denúncia do Consórcio Eleitoral Mais Integridade, um grupo de organizações da sociedade civil que observa este processo. O consórcio apelou à Comissão Nacional de Eleições que identifique urgentemente as brigadas que não emitiram os cartões dos eleitores e resolvam o problema. Em entrevista à DW África, Edson Cortés, do Centro de Integridade Pública, que lidera o consórcio, diz que as irregularidades no recenseamento foram mais perceptíveis em zonas onde a oposição tem mais força.
Houve um conjunto de irregularidades. Uma dessas foi o facto de existir problemas sérios nas máquinas nos municípios localizados na zona de maior influência da oposição. De forma repetida e com evidências, não só como também cidadãos foram reportando diferentes irregularidades, mas em nenhum momento CNE ou STAE foram de encontro, assumiram algumas vezes, mas mesmo assim, no sábado, último dia do recenseamento, ficou notório que muitos moçambicanos ficaram por recensear-se e não por culpa própria. Não houve ações criadas pelos órgãos eleitorais para que eles se recenseassem a tempo e horas. Não é admissível que a CNE e o STAE adquiram um equipamento que foi bastante caro e que tenha sido feito um recenseamento piloto onde falhas não foram detectadas e o equipamento comportou-se dentro dos quadros. No final, assistimos os problemas que tivemos.
Vocês conseguiram mensurar quantos casos de irregularidade ocorreram?
É um levantamento que vamos fazer nos próximos dias, mas nós conseguimos, acompanhando os boletins das eleições do CIP e também os comunicados do Mais Integridade, pode-se conseguir ver as irregularidades mais frequentes que foram constatadas ao longo desse processo de recenseamento eleitoral.
Ainda há uma possibilidade de solucionar?
Isso passaria por haver uma prorrogação de recenseamento, algo que a CNE e a STAE nunca aceitaram, invocando que não havia condições financeiras para tal. Mesmo que isso não implicasse necessariamente a prorrogação em todo o país, mas em alguns municípios, alguém devia ser penalizado por isso, porque o Estado moçambicano não pode gastar dinheiro num processo que depois, no final, assistimos com os problemas que tivemos.
Foi Edson Cortés, do Centro de Integridade Pública, entrevistado por Layana Janu. Entretanto, hoje, o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral anunciou que mais de 8 milhões de eleitores foram inscritos para as eleições autárquicas de 11 de outubro. O anúncio foi feito pela porta-voz do STAI, Regina Mazzine.
Nós tínhamos uma projeção de 9.877.929 e foram inscritos 8.387.583 eleitores, que prefaz então esta globalização percentual de 84,91%.
Decorre desde a segunda-feira e até quinta-feira o processo de verificação de dados nos postos eleitorais. Ao longo do recenseamento, a oposição e organizações da sociedade civil alertaram, por exemplo, para supostas avarias manipuladas para barrar o acesso a alguns eleitores. Uma anulação do recenseamento eleitoral poderá levar ao adiamento das sextas eleições autárquicas agendadas para 11 de outubro em Moçambique.
DW Notícias.
Kaifadini Manasse, deputado da Frelimo, partido no poder em Moçambique, apresentou uma queixa-crime por injúria e difamação contra 23 colegas de bancada que alegadamente o acusaram de ter implicado um quadro partidário em tráfico de drogas. O governo angolano anunciou que vai emitir por dia 500 cartões de subsídio à gasolina para taxistas. O presidente da Associação Nova Aliança dos Taxistas de Angola disse hoje que o governo simplificou o processo de emissão de cartões de subvenção à gasolina, que permitirá uma redução diária de 500 cartões. Igreja Católica Angolana reprova o aumento de quase 100% do preço da gasolina no país. O bispo católico e porta-voz da Conferência Episcopal de Angola, Belmiro Chizinguete, reprovou o aumento de quase 100% do preço da gasolina em Angola, defendendo aumentos adequados ao poder de compra dos cidadãos. As reservas do Banco de Moçambique estão no limite, alertam vários especialistas. Segundo os especialistas, a decisão do Banco Central de deixar de participar a fatura de importação de combustíveis é sinal de que as suas reservas estão no limite e pretendem travar o desequilíbrio da balança de pagamentos.
DW Deutsche Welle.
Em entrevista à DW, agora vamos focar nesta entrevista. A Organização de Defesa dos Direitos Humanos, OMUNGA, condena a atuação da polícia na cidade do Uambo, depois de várias pessoas terem sido mortas em protestos contra o aumento do preço da gasolina. Em comunicado, a polícia disse que não foi possível evitar e lamenta as mortes. Mas em entrevista à DW, o diretor executivo da OMUNGA, João Malanvandi, contradiz a corporação policial.
É uma atuação que já estamos habituados, como sempre, pela negativa, não é? Por exemplo, em termos de dados, não é? Aquilo que nós temos estado a acompanhar, sobretudo de alguns parceiros que estão lá também no local, os dados que a polícia apresenta não coincidem. Fala-se em cerca de 12 mortos e a polícia, no seu comunicado, afirma que são 5 mortos. Então, mais uma vez aqui, as autoridades angolanas não foram capazes de garantir a proteção e a segurança aos cidadãos e, antes, pelo contrário, fez-se mais uma vez o uso de balas reais.
A polícia diz que não foi possível evitar e lamenta estas mortes. Não é possível evitar mortes?
Há outros meios que a polícia tem à sua disposição que pode usar no sentido de neutralizar os cidadãos. Acho que todo e qualquer agente da polícia, durante a sua formação, aprendem técnicas de proteção, de segurança. Então, a Polícia Nacional deve ser, digamos assim, reformada no sentido de evitar essas situações que já têm sido modo, né? Sempre que a polícia sai à rua para atuar. Então há sempre vítimas e vítimas mortais.
Foi João Malanvildelli, diretor executivo da Umunga, em entrevista a Guilherme Correia da Silva. No fecho desta edição, digo-lhe que Argélia, Correia do Sul, Eslovénia e Serra Leoa foram hoje eleitos membros não permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Notícias em dw.com/português, no nosso Facebook também. Boa noite, um abraço forte e amanhã de manhã, Amós Fernando vai atualizar toda a informação. Um abraço, até amanhã.